Bom, olá a todos. Hoje a gente vai para mais um episódio da nossa série Carreiras Jurídicas. Hoje a gente tem aqui com a gente o Pedro Henrique. Ele é sócio-coordenador de transações de tecnologia, mídia, publicidade e proteção de dados no escritório Batista Luz. Ele é graduado pela USP em Direito, mestre em Direito e Desenvolvimento Econômico e Social pela Fundação Getúlio Vargas, tem pós pela Universidade do Sul da Califórnia e em Direito da Internet pelo Seul Law School, aqui em São Paulo. Ele também é professor visitante do Centro de Internet e Sociedade da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e além de ter escrito diversos artigos e livros na área de mídia, tecnologia e sociedade. Bom, Pedro, bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco e muito obrigada por contribuir.
Obrigado, Bel. Obrigado a todos aí pelo convite. Para mim é muito bacana participar desse projeto.
Bom, seu currículo é extenso, mas acho que a gente pode começar contando um pouco do seu dia a dia trabalhando com direito digital.
Claro, claro. Eu acho que parte do meu currículo pode ser resumida em alguém que estava perdido em relação ao que queria do direito e caiu acidentalmente nessa área, tá? Eu sempre conto que eu estava bastante desiludido com a faculdade de direito. Estava pensando, inclusive, em prestar outra faculdade, pensei muito em prestar publicidade em algum momento, mas eu resolvi tentar ficar mais um pouco no direito, vou fazer uma ótima faculdade, a USP era gratuita, e eu comecei a mandar currículo para agências de publicidade. E uma agência de publicidade digital me contratou para trabalhar no financeiro da agência, e a única pergunta que eu fiz na entrevista foi se tinha a possibilidade de depois eu mudar para a área, para mudar para planejamento, criação, alguma coisa diferente. Eu brinco que eles nunca cumpriram a promessa deles, porque eu conheço eles há 11 anos, são meus clientes há 11 anos, e ao mesmo tempo eu também nunca mudei de área porque eu não quis. Porque eu tive contato com uma área, com um tipo de direito que a gente não costuma aprender na faculdade, pelo menos na minha época. Mas agora várias universidades começam a ter suas matérias de digital, suas matérias de proteção de dados, e esse tema começa a não ser mais um tema de nicho. É um tema de todas as empresas. Todas as empresas estão preocupadas com proteção de dados, todas as empresas estão preocupadas com questões envolvendo tecnologia e inovação. E o que eu faço? Quando eu vou explicar para os meus pais, o que eu faço exatamente quando a gente fala de direito digital, proteção de dados? Bom, direito digital nada mais é do que trabalhar com questões envolvendo internet, tecnologia e proteção de dados. Então, tudo que vocês veem acontecendo na internet, fala, poxa, parece que isso daí precisaria, pode dar processo, isso daí pode ser problemático, etc. A gente atua nisso. Toda vez que você tem um problema de consumidor envolvendo uma plataforma, a gente atua nisso. Toda vez que você tem questões em que dados são vazados na tecnologia, também a gente atua nisso. Então, tudo que envolve essa camada de tecnologia acaba caindo no dia digital. Envolve muito contrato, a gente faz muitos contratos, envolve termos de uso, aqueles links que ninguém lê, mas que são importantes pra caramba no dia a dia das empresas. Envolve as políticas de privacidade, que estão cada vez mais em evidência por conta de uma lei nova, que vai entrar em vigor provavelmente ano que vem no Brasil, que chama Lei Geral de Proteção de Dados. E também a gente mexe com esse mundo de startups, novas empresas, tecnologias, como buscar financiamento, como buscar investimento para essas novas empresas e também como ajudar essas empresas no momento tão sensível que é o início das operações dessa empresa. Então, não é que eu trabalho só com uma coisa. Ah, eu trabalho só com ir no tribunal. Eu trabalho só com contratos. É uma gama de assuntos totalmente diferentes, mas que tem em comum o uso de tecnologia. E por isso que na nossa área, o advogado, a advogada, ele precisa entender muito de tecnologia. Tem vários advogados que trabalharam muito tempo empresas de tecnologia, advogadas que têm experiência em programação e desenvolvimento de software, gente que fez mais de uma faculdade, porque entender tecnologia é muito importante. Se você gosta de tecnologia e não gosta de carreiras muito ligadas a exatas, como por exemplo desenvolvimento de software, análise de sistemas, mas você tem interesse em trabalhar com alguma coisa mais humana, direito pode ser uma boa sacada. Porque, de novo, agora, não na minha época, mas agora já tem muitas faculdades que têm seus grupos de estudo em direito digital, têm as suas iniciações científicas, seus grupos para você pesquisar em direito digital e matérias, professores especializados nisso. Então, é muito bacana você também se envolver com esses grupos, também conhecer mais do que acontece, antes de pular de cabeça nessa carreira.
Maravilha. E deixa eu te perguntar uma coisa. Eu percebo também, né, na internet a gente sempre vê que essa terra sem lei, isso já está mudando? Como é que é o aspecto internacional? Você tem bastante cliente internacional? Como é que são...
Enfim. Não, já mudou bastante. Essa visão da internet sem lei, ela tem mudado muito ao longo dos anos. Eu realmente trabalhei num período entre 2008 e 2009 em terra devastada, em que, embora a internet no Brasil está aí desde 96, o período de 96 a 2007, 2008, foi um período realmente em que não havia nada em termos de regulação, não havia nada, até em termos de decisões de tribunais. Era muito difícil a gente ter acesso a um conhecimento sobre isso no Brasil. Entre 2007 e 2014, entra uma fase, que é uma fase em que não só começa a haver mais conscientização das pessoas sobre isso, também começa mais acesso a livros, a cursos de pós-graduação nessa área, e começa a surgir no Congresso Nacional as primeiras leis específicas para a internet. Então a gente tem uma lei focada em crimes digitais, que ficou conhecida popularmente como Lei Carolina Dieckmann, por conta de um caso de envolvendo vazamento de dados dessa atriz. Há o Marco Civil da Internet, que foi uma lei muito relevante, inclusive no cenário internacional, e também a Lei Geral de Proteção de Dados, que surgiu em 2018. Aí eu digo que a 2014 para frente, incluindo esse período de 2018, mostra um momento de maturidade, em que a gente já tem muita lei sobre isso, decisões judiciais, a gente tem escritórios que trabalham só com isso, tem escritórios que têm áreas enormes especializadas sobre esse assunto, e também tem grupos de estudo, acadêmicos, que também estão pesquisando muitas coisas interessantes nessa área. Então a gente está num momento de maturidade. E por conta disso, é normal que a gente surja várias oportunidades envolvendo clientes internacionais também. Então, Bel, uma coisa que a gente vê bastante é o cliente internacional que tem operação às vezes dezenas de países, e ele quer saber como funcionam as leis do Brasil para ele adequar aquelas leis quando ele trouxe a operação dele para cá. Então, vocês imaginam uma grande empresa de internet como a Google. A Google trabalha em centenas de países, mais de centena de países diferentes. Ela precisa conhecer a lei de cada um desses países. Ela precisa estar preparada para lidar com questões jurídicas que podem surgir em cada país, que é muito diferente do outro. Então, nosso papel, muitas vezes, é ajudar essas empresas internacionais a entender mais do direito brasileiro e adaptar as práticas globais delas com a realidade brasileira.
Boa. Então, ela se adequa antes e, se não der certo, você também ajuda
Exato.
Depois encarar um judiciário ou, enfim,
Exato.
E adequando sua operação. E, Pedro, você contou um pouco da sua trajetória, né, de você ter começado nessa agência, brincou que mudou e agora a agência é, inclusive, seu cliente. Acho legal isso. Você pode contar um pouco mais pra gente como é que é a trajetória, né? Como é que você começou no escritório até virar sócio?
Legal.
Legal as pessoas verem que, por mais incerto que seja, qual que foi o caminho que você trilhou?
Claro. Eu, indo lá de trás, eu fiz direito quase que por exclusão, tá? Eu gostava muito de humanas, muito. Sempre fui uma pessoa de humanas. Eu gostava muito de história, gostava muito de português. Eu era uma pessoa que gostava muito de gramática, eu adorava estudar gramática. E aí, obviamente, começou a surgir dúvidas sobre o que eu queria fazer de carreira. Eu pensei muito em letras, eu pensei em história, pensei um pouco, fiquei em dúvida em economia. Em algum momento, eu também pensei em jornalismo, comunicação social no geral. Sempre adorei publicidade, jornalismo, etc. Mas aí, por conta dessa quantidade de dúvidas, eu cheguei a fazer testes vocacionais, etc., me indicaram fazer direito. Então, eu falaram, poxa, direito é uma faculdade que tem uma cabeça muito aberta, que consegue te elevar para diferentes posições e culturas diferentes e pode, inclusive, te dar a oportunidade de trabalhar no jornalismo, trabalhar na economia, trabalhar em outros lugares que não sejam só como advogado ou advogada. Então, eu entrei no direito. Não sabia direito o que eu estava fazendo. Eu comecei a trabalhar os primeiros 3 anos da faculdade como professor de reforço e também ajudei, trabalhei com política. Trabalhei com políticas públicas mesmo e, em algum momento, até com política de partido, essas coisas. Me desiludi um pouco nessa área e aí eu fui para essa agência de publicidade sem nenhum tipo de pretensão, sem nenhum tipo de expectativa. Tá? Aos poucos, eu comecei a conhecer essas questões de digital. A agência era muito ligada com tecnologia. Você também coisas de publicidade, sabe aquelas propagandas que saem do ar porque elas são antiéticas ou abusivas. Então, a gente trabalha com isso também, porque hoje em dia todas as propagandas estão na internet também. Então, a gente comecei a conhecer esse mundo e comecei a gostar desse mundo, gostar muito. E aí, em final de 2010, no meio de 2010, surgiu um convite para que eu mude de lado, deixe o escritório, deixe a agência e trabalhe para o escritório que atendia a agência em outras áreas, áreas de tributário, societário. E começasse a montar nessa firma o embrião do que seria uma área de contratos, tecnologia, proteção de dados, etc. Isso foi em 2010. Nós éramos um escritório muito pequeno, nós tínhamos um total de 10 pessoas, eu era acho que o sétimo advogado, alguma coisa do tipo, acho que nem isso, e a gente fazia de tudo. Nesse momento eu também fiz praticamente todas as áreas do direito, porque não tinha tanto trabalho para mim, lembra, eu falei um pouco da pré-história aí, e a gente ia pegando todo tipo de trabalho aprendendo muito. Aprendi muito com os clientes, porque chegavam novas tecnologias no Brasil, modelos de negócio que começaram e depois terminaram, acho que vocês lembram muito daquela questão dos clubes de desconto, das ofertas instantâneas, aquele mundo, eu trabalhei muito nisso daí, e são coisas que acabaram, simplesmente acabaram praticamente nos últimos anos. Então eu vi negócios crescer, outros negócios acabarem, várias transformações no modelo de internet, e aí em 2014 foi quando a gente teve o Marco Civil da Internet. Eu voltei de um período que eu fiquei em Stanford, estudando direito e tecnologia, e aí fez sentido que eu fizesse parte da sociedade e me tornasse sócio do escritório, coordenando essa área. Foi uma coordenação diferente, porque quando eu cheguei, a equipe que havia montado para mim eram de 4 pessoas, mas poucos meses depois, por várias questões, essa equipe ficou de 2 pessoas só, e eu e mais uma pessoa tínhamos que fazer absolutamente tudo. E essa pessoa estava trabalhando comigo até hoje, tá, desde 7 anos no escritório. A gente contratou um estagiário que depois continuou no escritório e está trabalhando há 5 anos conosco. E hoje a equipe não são mais 3 pessoas, hoje a equipe são 24 pessoas. O escritório saiu de uma realidade de 10 advogados, de 10 pessoas em 2010, mais ou menos 30 pessoas em 2014 e mais ou menos 110 agora. E desses 110 pessoas, quase um quarto de todas as pessoas do escritório, incluindo administrativo, etc., são da minha área, são da área que lida com questões digital e tecnologia. Então, é uma área que ainda tem muito espaço para crescimento. Não há também, não há o que dizer do tipo, olha, se eu quiser empreender, abrir meu escritório nessa área, você tem espaço para caramba e tem vaga, tem espaço nos escritórios, tem espaço nas empresas. Todas as empresas estão procurando também advogados, advogadas multidisciplinares. E o conhecimento de tecnologia é vital se você trabalha em uma empresa que tecnologia é o core dela, é a principal atividade, ou é uma atividade que vincula os projetos de transformação digital, inovação da empresa.
Muito legal. Você já deu aí algumas dicas, mas eu queria ver se você tinha mais sugestão, né? Pensando em alguém que esteja ingressando na faculdade de direito ou pensando em fazer direito, você tem algum pitaco para esse... Se você voltasse no tempo, né? O que que você falaria para você mesmo?
Tá, o que eu falaria para mim mesmo? Acho que a primeira coisa eu falaria é estude muito a matéria Introdução ao Estudo do Direito. Essa matéria, que no direito a gente chama de IED, ela é difícil para caramba. Às vezes você, que está em 18, 19 anos, entrando na faculdade, vai achar até meio chato o assunto, mas vai fazer muita diferença na sua vida profissional depois. Muita diferença. E se você está entrando na faculdade e não conhece nada sobre o direito, etc., saiba que talvez a melhor escola para você está fora dos bancos da faculdade. Porque dentro de uma faculdade de direito, você vai ter acesso a grupos de estudo, você vai ter acesso a organizações acadêmicas, você vai ter acesso a grupos de pesquisa, você vai ter acesso, inclusive, a grupos que defendem determinadas bandeiras LGBT, bandeiras de outros, até às vezes de pessoas em outras condições, de pessoas que vivem situações mais vulneráveis. Então é bacana você ter a oportunidade de conhecer todos esses lados dentro da faculdade de direito. E além do mais, se você já está entrando pensando em tecnologia, direito à internet, proteção de dados, você já pode se envolver no primeiro ano. E se você, a matéria só vai ter no quarto ano da faculdade. Não, se envolve no primeiro. Já vai atrás do grupo de estudos da faculdade, já descobre quem faz, o professor que faz pesquisa, começa uma iniciação científica, procura estágio em um escritório que lida com essas questões. Não precisa esperar até o terceiro ou quarto ano para já conhecer. Pelo contrário, é até melhor você conhecer antes para saber, puxa, será que é isso que eu quero mesmo? E aí depois você falar e vai tentar fazer uma mudança, porque mudanças de rumo durante a faculdade são muito fáceis de fazer. Estagiário, estagiária, pode mudar de estágio qualquer hora, porque é importante mesmo é aprender coisas novas e ter essa visão mais multidisciplinar.
Muito bom. Eu acho que é isso. Muito obrigada pela participação.
Imagina, Bel. Obrigado, viu?
Então, até a próxima.
Até a próxima.